Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Olá, pessoal. Boa noite. São 19 horas e 2 minutos desse dia 11 de abril calorento e nós estamos aqui começando mais um Quintas Político-Culturais. Um programa que é resultado da parceria entre o Coletivo de Coletivos e a Web Rádio Censura Livre. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um projeto cultural de um dos coletivos que são um dos coletivos mais atuantes do Coletivo de Coletivos, o Centro Socialista da Penha Circular, o CS Penha. Para isso, nós vamos estar aqui com o Matheus, Matheus Carvalho, que é professor da Rede Estadual do Ensino, aqui do Rio de Janeiro, e é secretário político do Centro Socialista da Penha. Vai estar aqui conosco também o Marcos Vaz, que ainda não chegou, não está presente. O Marcos Vaz é cantor, um parceiro de longa jornada já do CS Penha e que com certeza vai estar presente construindo esse projeto Canjas Culturais. O Marcos Vaz está num bar hoje tocando e nos intervalos do bar ele vai entrar aqui com a gente, vai dar uma canja e vai dar uma canja do boteco. Ainda não é a canja de boteco, mas ele vai dar a canja direto do boteco e vai, tendo algum tempo, conversar aqui conosco. Parece que o Marcos ele vai entrar nos intervalos do jogo que o Botafogo tem hoje e deve, nesse momento, estar fazendo preparativo lá no bar de som, do microfone, né, da fiação toda, retorno, essas coisas para poder começar o trabalho dele daqui a pouco, porque ele ficou de tentar entrar um pouco no início do programa, então a gente está esperando ele a qualquer momento chegar. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo.
Boa noite, meus camaradas. Tudo bem?
Boa noite.
Está um pouco esquisita, está um pouco instável. É aquela coisa maravilhosa.
A internet está, né? Tá um pouco instável. Manuel, boa noite. Tudo bem?
Boa noite. Tudo bem? A Duda já está aí, ó. Já mandou uma mensagem aí, ó. Não sei se foi para a gente, Júlio, ou se foi para o Matheus. O que você acha?
Grande Duda, boa noite. Matheus, vamos começar esse papo, dar uma entrada no pessoal. Comecei falando um pouquinho do Canjas de Boteco. Fala para nós esse projeto cultural, qual é a dimensão dele, qual é a largura desse projeto? O que vocês pretendem com o Canja Culturais, com o Canja de Boteco?
Bom, vamos nessa, né? Então, qual a largura é difícil prever. Isso vai da própria dinâmica da construção desse projeto, né? Então, quem teve a ideia, né? Então, vou contar um pouco da história, né? De como surgiu esse projeto chamado Canjas do Boteco. Quem veio com essa ideia lá no final do ano passado foi o Rafael Gomes, que é um militante, bravo militante nosso, assim, sempre bem com ideia. Um cara que mora na Penha Circular já há um bom tempo. E aí ele veio com uma ideia que eu acredito que foi muito bem aceita pela nossa galera, que foi justamente tentar ocupar pelo menos uma vez por mês ou
— A internet do Matheus está com alguma instabilidade? Voltou.
Voltou. Tem que privatizar, claro, né, gente? Não tem jeito. Tem que privatizar. É isso. Né? É. Enfim. Então, eu não sei exatamente onde eu parei, mas eu queria dizer que o Cândido no Boteco foi uma ideia do Rafa, né? Rafael Gomes, militante nosso, que, enfim, veio com o pensamento de buscar ocupar lugares assim, de bares, onde haja uma concentração para a gente conseguir tocar atividades culturais ligadas à música, mas não apenas como uma atividade recreativa, uma atividade lúdica ou algo simplesmente para fruição, mas principalmente para a gente tentar aliar a produção artística, principalmente de artistas independentes, como o Marcos, que vai estar trocando ideia aqui, abrindo espaço para essa galera e também buscando o trabalho dessas pessoas que estão comprometidas com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, para tentar politizar esses espaços de arte e cultura, né? Para a gente não ter simplesmente uma música ao vivo aqui, que aí o cara vai tocar qualquer coisa. Fica por isso mesmo, né? Nossa ideia é mais do que isso, é aliar isso, né? Essa diversão, mais uma diversão politizada, uma diversão com consciência de classe, que é mais ou menos isso que a gente quer. Uma forma de promover o coletivo também para as outras atividades que a gente faz. Agora, né, a gente tá iniciando uma campanha eu tô percebendo que a minha internet ela tá indo e voltando com uma certa periodicidade. Eu vou tentar responder as coisas dentro de uma ida e volta, né? Mas Júlio, você está falando, mas o microfone está fechado.
O meu não é a internet, não. É o operador aqui, o problema. Mas você está falando, Matheus, e está sendo possível entender um contexto geral da tua fala, mesmo com essas idas e vindas, tá? Então fica
beleza,
tranquilo.
Beleza, tranquilo. Está ótimo. E aí é isso, assim, a ideia é juntar arte... mas não uma politização qualquer, né? Que muitas vezes, por exemplo, em roda de samba aqui na região, né? Tá rolando lá as paradas, pá, não sei o quê, a galera tá se divertindo, cantando, se emocionando, pá, não sei o quê, aí do nada entram, pô, vamos agradecer aqui a minha vereadora Rosa Fernandes e tal, pá. E a gente sabe que, pô, acaba fazendo desses espaços uma espécie de curral eleitoral, esse tipo de coisa, que justamente é o que a gente busca combater, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Mas aí a gente vai... Vamos aproveitar aqui a presença do Marcos para ouvir ele um pouquinho melhor.
Então, Marcos, você já foi devidamente destrinchado aqui no início do programa. Sua ligação com o CS Penha, o seu trabalho artístico no campo da música, o trabalho que você está fazendo hoje, o motivo pelo qual você não teve condições de entrar aqui agora. E depois disso aí que o Matheus colocou, que você ouviu uma parte, né, do projeto, mas você já conhece um pouco do projeto pelo tempo que você tem de parceria lá com o pessoal do CS, eu queria que você não só mostrasse um pouco do teu trabalho para a gente, desse trabalho que vai também estar alimentando esse projeto do CS Penha, mas que você falasse também sua expectativa em relação ao projeto. Como é que você está vendo? Se você quiser falar de algum outro elemento, fica-se à vontade. Microfone é seu. Boa noite.
Boa noite. Vocês me escutam bem?
Está dando para ouvir. Tem alguma interferência minha, mas dá para ouvir.
Na verdade, tem barulho de jogo, né? Eu estou aqui em um dos ambientes de trabalho aqui, que é um bar. a escola do músico, né? O músico da noite é o bar. Em relação ao projeto, eu já conheço. O Cândido já teve um início ali na. Não sei se o Matheus falou um pouquinho. Esse ano foi a partir ali do Mega Rosa, né? Então teve, não sei se o Matheus chegou a falar. Mas se ele não falou, ele vai falar depois. E eu tive a oportunidade também de participar no ano passado lá na Arena de Pro, que também teve um pouquinho, eu acho que dali começou essa ideia desse projeto. Na verdade, eu sempre tive uma identificação com esse projeto, porque eu sempre quis unir exatamente isso que o Matheus falou, que era a arte e a consciência política de esquerda. Então, eu já tive um grupo, né, um grupo de músicos, há uns 5 anos atrás, que a gente tentou fazer exatamente o que o Cândido propõe fazer. É ter espaço para música, para arte, mas ao mesmo tempo ter espaço para o debate político dentro do nosso campo. E a importância disso tudo, eu vejo no dia a dia, na noite, nos ambientes onde eu estou. Então, por exemplo, eu lembro de um outro projeto que é o Viradão Suburbano, no qual nós chegamos para fazer, para iniciar a organização do evento, e chegamos lá, havia um grupo de pentecostais ocupando o mesmo espaço que nós iríamos ocupar naquele dia. Eu até pensei, falei, nossa, ele sabia que nós iríamos ocupar esse espaço e chegar naquele primeiro. Não duvido, fico espantado dessas coisas. Então, ali, em mais um momento, eu vi a importância do Cândido. É um projeto que propõe não só a promoção da arte, da cultura, mas também do debate político. E, normalmente, também, eu vejo uma questão importante para a gente que é da arte, da cultura, no sentido de que, normalmente, a gente está à mercê de pessoas que estão mais ligadas ao comércio, digamos assim, né? E a arte em si está em segundo plano, né? E a gente precisa também aprender a lidar com isso. Então, dentro do Cândido, como a gente tem ali o palco aberto, o microfone aberto, a gente consegue também passar o outro lado do artista, mostrar que aquele artista está voltado para aquelas ideias, aqueles ideais. Até mesmo para você não acha confusão, né? Com a nossa imagem. Sempre acontece, né? Somente dentro de campos turísticos. Então, o Cândido, ele tem uma importância imensa nesse sentido também, né? E quando eu tive a oportunidade de fazer o Cândido no ano passado, acho que o Matheus também deve falar provavelmente logo mais sobre esse assunto. Então, na Arena de Pó, então eu trazia outros músicos que não tinham espaço para participar ativamente da música. Então, aquele espaço era aberto e aquele espaço não só era aberto para músicos, mas para as pessoas pudessem se voltar e ouvir um pouquinho, né, o que a gente tem a falar, as canções. A gente que é da noite, acaba às vezes tocando canções que não são exatamente o nosso repertório, que a gente gostaria de tocar, mas toca. Aí no caso a gente já tem essa oportunidade de efetivamente poder mostrar até mesmo um trabalho autoral, ou poder apresentar artistas que influenciam o nosso trabalho autoral, ou que nos influenciaram a iniciar na música. E às vezes a gente na noite, o palco é outro, a gente acaba apresentando outras propostas, de volta mais para o lado comercial. E aí essa parte artística, o meu conceito acaba ficando um pouquinho de lado. Né? Porque se eu não fizer isso, eu também não tenho trabalho, né? Ou tenho pouco trabalho. Né? E ainda tem a coisa importante, né? O CF, ele de alguma forma, ele tenta colaborar para que o músico tenha pelo menos aí uma ajuda de custo. Isso é um esforço imenso que a gente está em outro campo, voltando ao campo da cultura, né? Então é um grande esforço fazer com que também a gente, como artista, seja remunerado de alguma forma, tenha alguma ajuda de custo para que a gente chegue ali. Hoje, por exemplo, infelizmente, eu não pude dispensar um trabalho. Agora eu falei, vou dar meu jeito. Vou participar da live, vou abraçar esse trabalho, porque cada trabalho é muito importante, né? E não só para mim, mas para muitos músicos, né? Eu participo ali do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, e aí eu vejo a realidade de cada um, né? E cada um tem uma realidade diferente, um precisa mais, outro menos, mas é muito importante não só como reconhecimento de trabalho, mas como também possibilidade, para possibilitar para você fazer os trabalhos, né? E ainda trazer outros colegas que possam colaborar futuramente, né? No próximo evento. E que esses camaradas também possam falar e divulgar o trabalho do CF, do Cândido, e todos os outros projetos que existem são maravilhosos. Todos os outros trabalhos, né? O CF faz, que vocês fazem com a rádio. Eu acho que essa união é muito importante.
Mas, ô Marcos, você não toca sofrência, não, né?
Oi?
Você não toca sofrência, não?
Não.
Não, porque disseram que se o Botafogo tomasse um gol, tu ia tocar sofrência aqui. Que inclusive você ia fazer a dancinha com a mão na cabeça e tudo.
Ô Marcos, isso, o Júlio está fazendo piada, mas eu queria te fazer uma pergunta. Me fala um pouco da sua trajetória artística. Como é que você foi para o caminho da cultura, da música? Como é que você chegou aí?
E depois, Marcos, se for possível, apresenta alguma coisa para nós, mas eu acho que tem que botar o microfone um pouco mais perto da garganta, tá oscilando. Volta e meia a tua voz fica forte, volta e meia fica fraca. Fica baixinho. Fica, entendeu?
Isso melhorou um pouco. Pode ser da internet também.
Não, deve ser da internet. Melhorou um pouco.
Pode ser da internet. Eu vou ficar devendo um pouco aqui a apresentação, porque eu vi que está muito chato e está inviável. Estou recuado aqui.
Nem sofrência tem, né?
Nem sofrência não existe. Está levando um gol. Mas, inclusive, acho que tem música, né? Tem algum programa meu gravado aí com vocês, né? Algum programa meu gravado aí. De repente a gente pode passar novamente, que eu acho que eu cantei muita coisa assim, autoral bacana, assim, de trabalhos antigos. É, mas eu sou do rock and roll, né? meu rock and roll. Ali, mais especificamente do punk rock, né? É aquele som nervoso, de protesto. A minha origem está ali. Eu comecei, eu não sabia tocar e era mais fácil de aprender a tocar, né? Aí comecei por ali, tocando em bares de punk rock, do Rio de Janeiro. E aí, mas eu sempre ouvi de tudo. Eu sempre fui muito curioso musicalmente, né? Eu tenho uma tia que trabalhou muito tempo no ECAD, e o marido dela, meu tio, trabalhou muito tempo na antiga rádio JB, que era ali onde tem o INCO. Então eu tinha muita conexão musical, assim, muito vinil acessível, né? Muito vinil, assim, ao meu acesso. E hoje tudo isso me influencia, né? Musicalmente. Então eu participei, sempre compus, desde os 15 anos, assim, eu sempre gostei de inventar as minhas músicas, né? Depois eu descobri que isso era um caminho. Para quem não tocava muita coisa, então era um caminho para compor as suas próprias músicas. Essa comum entre os compositores, depois desenvolveu sua própria linha musical. E com o tempo eu fui conhecendo alguns parceiros musicais que foram me levando também para outros caminhos musicais, do samba, da música popular brasileira em geral, forró, eu toco muito forró. E as minhas influências, elas vêm daí, de tudo que, de preferência, seja simples, mas seja verdadeiro, né? Seja aquele impulso verdadeiro. E aí, eu atualmente eu tenho um trabalho para lançar, e aí eu vou entrar nessa coisa moderna, né, velho? Dos aplicativos aí de música, né? Os streams, até então ainda não entrei. Eu cheguei a gravar CD, né? Fita, mas até então não entrei para esse mundo aí do streaming, né? E aí vou entrar agora, o meu parceiro atual, que é o Cláudio Ramiro, me apoia muito para que a gente consiga passar esse trabalho. Um abraço para ele, eu fico com o Ramiro, não sei se ele está aí. E a gente tem uma parceria assim, de mais de 15 músicas desde a pandemia, né? E a gente espera lançar agora, no mês de maio. E, lembrando que o Ramiro é um parceiro que tem. Eu acho que ele é mais ou menos da idade do meu pai. E isso que é legal, né? Que a gente traz a experiência dele. Eu venho também a coisa não tão moderna aqui, mas que se encaixa ali na forma de composição dele, de escrita dele, e que eu me identifico também, que se torna um trabalho verdadeiro. Mas antes disso, eu lancei alguns trabalhos de rock, né? Com algumas bandas, e depois eu tive um trabalho que tá parado, que é o Sarau, que é o Sarau do Juara. Espero retomar aí também nesse ano, não sei se eu vou conseguir. Acho que era um trabalho parecido com o trabalho que o CF faz, que o Cangas faz, que é de trazer compositores de diversos cantos do Rio de Janeiro e até mesmo de outros estados. Né? Eu espero conseguir fazer isso também com o Cangas. Eu tenho muitos amigos assim, no meio musical, muitos amigos importantes assim, para a música, E às vezes a gente não consegue se reunir, ou por falta de tempo, ou por falta de agenda, né? A gente quer conseguir trazer esse pessoal novamente aí para a gente se reunir e cada um apresentar um pouquinho do seu trabalho, até porque é difícil apresentar trabalho autoral, não é fácil. Você precisa de grana para gravar, né? Você precisa de alguém para coordenar o seu trabalho, para direcionar o seu trabalho. E tem uma série de burocracias, né, para isso acontecer, para estar nos aplicativos.
Deixa eu ouvir um pouquinho, voltando aqui para o Cânjas de Boteco, deixa eu ouvir um pouquinho o que o Matheus pensa do teu trabalho, de como você pode estar junto dentro do Cânjas de Boteco. Pegando tudo isso que você falou, inclusive, essa relação que você tem com outros parceiros, com outros músicos, com outras pessoas, que penso eu devem ser pessoas da mesma qualidade, da mesma estirpe política tua, né? O que você pensa disso? Vocês têm alguma coisa no CS, tenha já também projetado nesse sentido? Em relação ao Marcos, que hoje está aqui dividindo com você esse início, essa apresentação do trabalho do Cânjas?
Então, vocês estão me ouvindo? Então,
Tá.
Agora eu estou no celular, estou tentando, apesar do enquadramento da câmera estar levemente horroroso, que está me incomodando bastante. Mas eu acho que vai picotar menos, porque caso haja alguma instabilidade, o 4G dá conta. Bom, quanto à expectativa da gente com relação ao Marcos, assim, primeiro aí o que eu vou falar não é uma opinião nossa enquanto coletivo, é o que eu, Matheus, penso com relação ao trabalho dele, assim. Eu acho que talvez ele não tenha exata dimensão do que ele representa assim, na nossa região, né, cara? Tipo, não conheci o Marcos antes de ser militante do CS Penha, mas aquela figura me era bastante familiar, assim, né? Porque é um cara que não está só aqui nas nossas atividades, não vai estar só no Cânjas do Boteco, né? É um camarada que, se for rolar uma banda de punk rock com uma vertente assim, super politizada lá na casa do DJ Terror em Brás de Pino, o cara tá lá, tá ligado? É o cara que, se tiver que tocar lá na Feira Orgânica de Olaria, que tá debatendo porra, meio ambiente há sei lá quantos anos, vai estar lá também, assim. Então, pra mim, né, o Marcos é tipo assim, é o músico dos lutadores aqui da nossa região, tá ligado? Isso não é pouca coisa. Mas que a gente está falando de um território que até mesmo, pelo menos as figuras centrais dos partidos de esquerda não estão muito importando, sabe? Não estão muito se ligando nisso. Assim, é um parto para a gente conseguir trazer um parlamentar para cá, assim, para trocar uma ideia, tá ligado? E quando consegue é mais ou menos perto da eleição também, que aí a galera já está querendo capitalizar um pouco. Então, assim, ter essa referência de alguém que está com essa consciência política, fazendo arte, correndo atrás do seu, cara, para mim casa totalmente com o que a gente faz, com o que a gente se propõe a fazer há tão pouco tempo. Então, assim, o que a gente espera é justamente fortalecer esse laço, né, cara? Não só assim de vamos tentar ampliar a visibilidade do cara, porque eu acho que ele não precisa da gente para isso, mas é de reconhecer, assim, tá ligado, a importância cultural de um sujeito como esse. E eu acredito que no caso é muito mais ele ajudando a gente do que a gente tentando ajudar ele, sabe? Porque, pô, para além de tudo isso, a gente, pô, lá no dia 20 de abril agora, que a gente vai estar reunido lá no IAPI da Penha, né? A gente vai estar falando com uma galera que provavelmente a gente não está muito acostumado a falar e ouvir, tá ligado? quem conhece ali o IAPI da Penha, eu passei boa parte da minha infância ali, né, estudei neurocultura e tal, sabe que ali é um reduto, assim, de uma direita tradicional já há um bom tempo, né. Hoje, se eu não me engano, o Renan Ferreirinha estava lá, sabe, fazendo propaganda lá do projeto educacional dele, sabe. A principal parlamentar do Rio de Janeiro que tem voto ali é a Rosa Fernandes, que eu já falei dela mais cedo, né? Então, assim, a gente vai estar talvez mexendo num vespeiro, mas se a gente não mexer também, a gente não sai do lugar, tá ligado? E para fazer isso, é bom fazer isso com uma galera que, porra, tem um carisma maneiro, tá ligado? Pô, tu olha para essa carinha assim simpática do Marco, porra, mesmo que tu não concorde com o que ele tá falando, porra, tu não vai, porra, bater de frente com um cara desse, tá ligado? Pô, então tem uma certa estratégia aí, uma certa malícia, no bom sentido da palavra, que, pô, você precisa, primeiro, conhecer as pessoas, conhecer o território para ir pensando juntos, sabe? E aí é isso, eu acho que, pô, se a gente, pô, sei lá, quantas pessoas vão estar lá, não sei, não, nem faço essa previsão para não gerar qualquer tipo de frustração ou expectativa demasiada. Mas, cara, se tiver uma pessoa, porra, a gente ali naquela atividade conseguir, pô, tensionar um pouco o pensamento daquela pessoa para uma coisa mais radicalizada, pô, já valeu muito a pena. Então, é mais ou menos isso que a gente espera dessa atividade, especificamente com o Marcos, né, falando dessa que vai rolar lá no dia 20 de abril, mas de todas as outras, né? Seja com ele, seja com a Duda, que já tocou lá no Manga Rosa na primeira edição do Canjas, e de todas as outras que vierem aí pra frente.
Manuel, quer colocar alguma bola aí no ar?
Quero sim. O Matheus, eu gosto do CS Pinha porque ele é um coletivo multitarefas, né? Vocês fazem ação solidária, vocês fazem ação política, vocês fazem ação cultural, vocês têm né, diversas formas de atuação no território de vocês, né? E agora tentar fazer essa conexão, esse diálogo entre o espaço da cultura, né, no território, né, com a coisa da militância, né, do debate político, né? Isso é muito interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco, até para eu aprender um pouco mais sobre isso, né? Como é que vocês conseguem articular e pensar essa coisa, né? Porque não é tão fácil. Até por causa do território é uma disputa. É uma disputa da direita, da esquerda e tal. E realmente é o que você fala, é difícil, né? Então, como é que você pretende, como é que o projeto ele pretende articular essa coisa, né? A parte cultural e a parte da militância. Vocês vão conduzir algum debate no final, uma roda, ou é deixar a coisa mais posta? Como é que vocês estão pensando em fazer essa articulação?
Matheus, antes de você responder, eu queria deixar a mesma pergunta, você tentar ser mais breve na resposta, e deixar a mesma pergunta para o Marcos também responder a ela, da expectativa dele.
Eu posso responder primeiro e você vai ter que voltar lá para o chão? Pode ser?
Beleza, vai lá.
Desculpa aí, Matheus. Bom, vamos lá. O Matheus falou algo interessante. Eu vou ter um exemplo bem interessante aqui que aconteceu na feira orgânica, né? Eu comecei fazendo a feira orgânica do bairro Peixoto, né? Um grupo de amigos. E aí nós fazíamos a apresentação na feira, sem uma estrutura tão legal, né? A gente fala que é moderno e tudo mais. Aquela proposta da feira orgânica que é maravilhosa.
Marcos, ficou mais baixo. Eu acho que talvez tu tenha que levantar um pouco o microfone.
Ah, pronto. Vamos lá. Eu queria só fazer um relato que tem a ver com isso que o Matheus falou, antes de eu voltar ali para a mesa. Eu comecei fazendo a feira orgânica lá no bairro Peixoto, Copacabana. E dali eu sempre quis fazer com que a feira que tivesse alguma atividade cultural onde acontece a feira orgânica em Olaria, né? E aconteceu ocorreu uma situação assim, que tem a ver com o que o Matheus falou, foi uma situação bem tensa, né? Nós estávamos ali numa organização voltada para a cultura, né? Nós da esquerda, né? Partido da esquerda, promovendo não só a feira orgânica, né? Mas como a música e outras atividades culturais que aconteceram naquele dia. E ali é reduto, né? De outros, como ele citou, Rosa Fernandes, né, de outros candidatos da direita, e simplesmente quiseram colocar a bandeira na nossa apresentação e fazer a completagem deles ali. Se eu não me engano, foi algum momento político de eleição, não me recordo, mas provavelmente foi. E aí rolou uma certa confusão, né? E não é do nosso peitinho, mas também a gente não deu graça a torcer, né? Olha, digamos que a gente botou o pessoal lá para correr. Foi isso, cara. Entendeu? Então, a situação chata. Inclusive, foi até o camarada. O camarada aqui lá, agora ele está em Cabo Frio. Rafael, se não me engano, Rafael Carvalho. Ele estava nessa atividade com a gente. Se eu não me engano, também nesse dia houve até uma atividade do Matheus, eu não lembro. Mas tinha o pessoal do CS lá com a gente também, completando. Então, eu estou falando isso só para exemplificar assim, que, na realidade, a importância do trabalho do CS é imensa. É imensa. Então, a minha expectativa é que isso vai acontecer novamente, né? Mas a gente vai estar mais preparado para isso. E quanto mais a gente unir por ali, né, nesse território, não é nosso, porque de fato não é. Eu tenho, inclusive, muitos amigos da música que evitam tocar, né? Em certas áreas ali, exatamente por isso. Não é que eu seja valente, eu morro de medo, mas eu estou encarando certas situações, né? Dando a cara tapa. E porque eu sei, né, onde eu resido e o território onde eu normalmente me apresento, né? Eu sei, conheço as pessoas, eu sei como funciona, circulo ali onde elas circulam, frequento os ambientes trabalhando, então o trabalho é muito importante. A expectativa para mim é de que a gente consiga reverter alguma coisa, né, de um em um. Já vai funcionando, é um trabalho de formiguinha, né? Eu vou precisar me aguentar e daqui a pouco eu volto.
Beleza, Marquinhos, vai lá trabalhar, estamos te aguardando.
Obrigado.
Um abraço. Vai lá, Matheus, a bola passa para você. Som.
Cara, foi muito boa essa lembrança do Marcos. Eu lembrava de ter tratado com ele lá na... Lá não, né? Aqui, que mora aqui do lado. Na feira orgânica de Olaria. Mas eu, sei lá, por algum motivo qualquer, eu tinha esquecido desse episódio que ele comentou. Acho que estávamos eu e mais dois camaradas do CS, a Luiane e mais alguém. A Luiane não faz mais parte, ela, enfim, mudou de estado e tal. E rolou essa treta mesmo, cara. Foi justamente época de eleição, já em 2022, né? Caraca, já faz 2 anos isso. E a gente estava divulgando o Cineclube Adélia Sampaio, né? Que aí tem a ver um pouco com o que eu queria responder sobre o que o Manuel perguntou. Cara, assim, a gente tem, do ponto de vista, né, da parte mais cultural, né? A gente agora tem duas atividades. O Cineclube Adélia Sampaio, que já está indo para 3 anos de existência, se tudo der certo. E o Cândido no Boteco, né? O Cineclube Adélia Sampaio, ele acaba tendo um público que, enfim, varia bastante em quantidade, em perfil, mas em todos os casos a gente está falando de um público que é absolutamente voluntário. Então, assim, quem vai, vai porque gostou da proposta e quer trocar ideia sobre aquele tema, ou quer ver aquele filme específico, por aí vai. Quem vai, vai porque quer. Agora, o Canjas, a gente vai pegar um monte de desavisado. Um monte de gente que estava ali porque queria comer um bagulho, queria comer uma batata, não sei lá o quê, e vai se deparar com a gente ocupando aquele espaço falando o que a gente quer falar. E aí, assim, o espaço para intervenção política acaba sendo necessariamente mais reduzido, né? Porque não, enfim, não dá tanto tempo, né, de você promover um debate, formar uma roda, aprofundar uma certa discussão, como que ocorre numa sessão de cineclube, mas é um espaço assim, de microfone aberto para quem, enfim, né, quiser cantar com o Marcos, para quem quiser, enfim, até mesmo se contrapor de forma educada ao que a gente tem a dizer, né? Óbvio que nessas horas, muitas vezes, a tensão no ar pode aumentar um pouco, mas a ideia é justamente abrir um flanco de debate. Além do que eu já tinha falado, o Rafa chegou a colocar num comentário aí, que eu acho que passou pela tela, não sei, mas é também de apoiar pequenos negócios locais, né? E também com certo cuidado, né? Porque também não... Porque os pequenos negócios locais, eles muitas vezes são tocados por pessoas que são absolutamente reacionárias. E a gente toma esse cuidado de, pelo menos, garantir que haja algum acordo de pautas entre nós e as pessoas que estão tocando esses pequenos negócios, né? Então, então, sempre tem uma conversa, a gente explica qual é o projeto, a gente fala que a gente é centro socialista, olha só, pô, o bagulho aqui é assim, é essa pegada, topa receber a gente aqui, se topar, beleza, se não topar, a gente busca outro lugar. Então, por exemplo, né, o próprio Manga Rosa, que foi onde a gente fez a primeira sessão do Cândido, vamos dizer assim, é um lugar famoso, assim, por levantar, né, até você, murais, assim, artes que estão levantando a pauta antiproibicionista, que é uma pauta nossa também, né, a luta contra a guerra às drogas, né, que na verdade não passa de uma guerra aos pobres disfarçada, como a gente já sabe muito bem, e eu acho que é isso, assim, né, então, nosso intuito também é fortalecer esses lugares, esses locais, né? Não que eles precisem da gente, mas se a gente puder dar alguma contribuição para criar espaços seguros para a militância de esquerda trocar sua ideia, para as minorias também, né, estarem presentes e se sentirem seguras nesses espaços, principalmente se a gente estiver falando de espaços da noite, né? É uma questão... A questão da segurança é uma questão muito séria para as mulheres e para os homossexuais, para os LGBTs, de uma maneira geral. Então, é mais ou menos nessa pegada, essa expectativa. A gente não vai produzir um debate do nível que a gente fez, por exemplo, num curso de formação política ou, né, ou no tempo que a gente faz o Cineclube Adélia Sampaio, mas vai abrir um flanco ali para as pessoas pensarem, né, e curtirem também, porque é importante.
Beleza, Matheus, obrigado. Nós estamos chegando na hora do intervalo do programa. Na volta, Matheus, eu vou te pedir para explorar um pouco mais isso, porque eu ia perguntar sobre isso, você tocou no assunto. Mas vamos deixar para a volta você falar um pouco como é essa relação, por exemplo, com o cara que cedeu o bar para vocês fazerem discussão política lá, socialista. Que papo inicial vocês têm com eles? Qual o limite desse papo? Até onde vocês vão? Queria que você explorasse um pouco isso na volta do intervalo, mas antes do intervalo ainda, eu vou dar aqui alguns boa noites aqui, pediria que o Antônio fosse colocando na tela, para a gente começar a falar com os nossos queridos participantes, a Duda, que abriu o programa hoje. Boa noite, Duda. O Luiz Gomes, a Luísa Gomes. Luísa, boa noite. Boa noite, Luiane Azevedo. Seja bem-vinda. Meu caro Rafael, boa noite. Seja bem-vindo também. Tiago dos Santos, chegou chegando, grande. Boa noite. Grande José Braz, do Centro Cultural Otávio Brandão. Boa noite, José Braz. A Patrícia Lobo, do CS Penha. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Anne Santos, boa noite, Anne, seja bem-vinda também. Rafael fez uma intervenção aqui, acredito que na hora que você ou o Marcos Vaz estavam falando, que esse menino é do CS Penha ou é tucano? Não, ou
ele
é.
Ele não gostou
tucano.
Da minha paleta.
É uma pergunta.
Ele não gostou da minha paleta Penha? De cores. Ele não gostou da minha paleta de cores. Esse azul e amarelo, ele está achando que eu... Eu fui para o lado da social-democracia.
Mas tá bonito, tá bonito, Matheus, tá bonito.
Eu gostei também.
Nisso, é verdade.
O outro cômodo é vermelho, da próxima vez eu gravo lá.
E aí, Antônio, vamos passar então? Vamos fazer um intervalinho? Ah, o Rafael ainda botou aqui, o Canjas também surgiu para apoiar pequenos negócios locais. Nós por nós mesmos. Eu também depois gostaria de aprofundar um pouco essa discussão, fazer um comentário sobre ela, que eu acho interessante. Vamos fazer um intervalinho? Vamos lá.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Então, pessoal, estamos de volta aqui hoje com o programa Quintas Político-Culturais, fazendo uma entrevista com o Matheus e com o Marcos Vaz, que ao mesmo tempo que está dando a entrevista, está tocando num bar, apresentando seu trabalho, fazendo o trabalho dele, e nos intervalos vem aqui e fala um pouco com a gente. E a conversa é sobre o projeto Quintas Político-Culturais. Antes de voltar para o Matheus, para ele responder a pergunta sobre como é a relação com o dono do bar, para ser bem concreto, o dono do bar no qual vai ser apresentado o projeto Canjas de Boteco, de um grupo socialista, de um grupo que reivindica um processo de ruptura anticapitalista. Como é que é essa relação? Eu queria fazer uma lida rápido nos apoiadores da rádio, da Web Rádio Censura Livre do mês. A gente agradece ao apoio de Alexandre Elias, Cecília Setúbal, Cleiton Koff, Daniele Bórnia, Diana Gameiro Curado, Gelta Xavier, Lucília Machado, do programa Acessando Lucília, Márcio Monteiro Lima, do CS Penha, Nelson Marques, do CCOB, Raoni Lucena e Sérgio Oliveira, do Coletivo Casulo, ao Sindicato dos Metalúrgicos do São José dos Campos e região, Sindmetal, a Vânia Luz e ao Wendel Setúbal, do programa Opinião. E quem tiver nos ouvindo agora, pode ajudar também a Web Rádio Censura Livre a manter a programação no ar, contribuindo para o Banco Bradesco, agência 0543. Vai aparecer aí na telinha, o Antônio vai botar para a gente os dizeres, para quem estiver vendo, para quem for ouvir só pela rádio ou pelo podcast, Banco Bradesco, agência 0543, conta corrente 236602, dígito 9. Repetindo, 236602, dígito 9. O CNPJ da rádio é 32.954.696/0001, ou seja, 1000 ao contrário, tracinho 81. E quem quiser fazer pelo Pix, a chave Pix é o CNPJ da rádio, 32.954.696/0001, seguido de asterístico apoia-se. Repetindo, 32.954.696/0001, asterístico, apoia-se, apoia-se. Voltando às vacas frias, como diria minha falecida mamãe, vamos entregar a bola para o Matheus.
Bom, a pergunta é sobre como é a relação com o dono do bar, certo?
Com essa relação do programa que vocês vão fazer para discussão política?
Isso, isso. Então, apesar de eu ser secretário político do Centro Socialista da Penha, está exercendo essa tarefa agora, eu não tive à frente, né? Só para explicar para as pessoas que não fazem parte da nossa apresentação, o Centro Socialista da Penha se divide em frentes de trabalho. Então, essas multitarefas que o Manuel tinha comentado no início, tá? Cada uma delas tem uma dupla de responsáveis. Tá? Atualmente, os responsáveis pelo Cândido no Boteco são o Rafael e o Hernani. Então, foram mais eles, junto com uma outra camarada nossa que está aí, se tiver aí um beijo para ela, que foi a Patrícia Lobo, foram eles que mediaram essas relações aí com os donos dos bares. Então, assim, o que eu vou responder aqui é o que eu sei, mas da perspectiva de quem não sentou ali na mesa de negociação, tá? Então, o que acontece? Até onde eu sei, tá? O que fica acordado é o seguinte: olha, a gente se apresenta enquanto coletivo, a gente não acho que em nenhuma relação pública nossa, né, com parceiros ou gestores ou proprietários dos espaços que a gente ocupa, né, em nenhuma dessas situações a gente mete um nome fantasia no negócio, sabe? Tipo, ah, não, a gente é um coletivo cultural e não sei o quê. Não, a gente é um coletivo socialista que faz atividades culturais, o nosso nome é esse. E, enfim, se gostou, ótimo. Se não gostou, valeu. Então, assim, essa relação, primeiro, ela começa com uma alta dose de sinceridade que pode nos fechar muitas portas. Né? Mas, enfim, como eu falei mais cedo, né? Nesses dois espaços que a gente já, enfim, se aproximou, existe uma certa inclinação progressista, pelo menos, por parte desses proprietários. A gente não está falando de um espaço que, sei lá, acha que um cara que acha que, por exemplo, sei lá, pagar um salário de R$500 para um funcionário ficar trabalhando 60 horas por semana seja razoável, sabe? A gente está falando de pessoas que têm um mínimo de noção de direitos humanos básicos, assim, né? São pessoas que, sei lá, usam talheres, sabe? E nesse sentido, assim, obviamente a gente não está falando de proprietários de bar socialistas, né? Mas que certamente não são anticomunistas e que pelo menos toleram a gente ali. E que também, por outro lado, não estão pedindo nenhuma contrapartida financeira direta. Né? A contrapartida financeira que eles têm, ó, a gente vai fazer uma atividade cultural aqui, a galera vai consumir aqui e vai gastar dinheiro no teu bar. Né? Então, de certa forma, é uma oportunidade aí de os caras tirarem dinheiro a mais e tal, mas não vai pagar para fazer o Canjas ali. Né? A gente paga o músico, o cara que está apresentando o trabalho dele. Né? Mas não pagamos um aluguel para o bar, até porque a gente nem tem condições de arcar com isso. Então, essa abertura se dá por, não sei se por uma afinidade ideológica, mas pelo menos uma tolerância ideológica. Né? E, tipo assim, ó, a gente não pensa igual a vocês, mas a gente entende que, enfim, vocês têm alguma importância e vamos deixar vocês fazerem a atividade de vocês aí. E também nunca houve qualquer, pelo menos até agora, né, nessas conversas que eu saiba, se o Rafa e a Patrícia ou o Hernani tiverem aí, e eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, não houve qualquer tentativa de, tipo assim, ó, desse tema você não pode falar. Sabe? Tipo, não houve qualquer represália ou tentativa de censurar direta ou indiretamente essa atividade. Então, é uma atividade que a gente se sente livre para pautar aquilo que a gente acha que deve pautar. Né? Inclusive, no próximo, a gente já vai estar levando a cabo a nossa campanha aí, que a gente está querendo pegar firme nela, que é a campanha pela abertura do restaurante popular na Penha. Mas depois eu falo melhor disso. Enfim, respondi. Ó, o microfone.
Então, Manuel, eu vou dar uma continuada para dar uma sequência. Depois eu passo para você, pode ser? Beleza. Então, inclusive, já abrindo, né, para o Rafael, que está aqui conosco, se ele quiser fazer alguma observação a mais sobre a informação do Rafael, sobre a informação do Matheus, que foi bastante didática. E a gente vai ler aqui, como a gente faz com todos, mas a gente lê aqui com o maior prazer, tá? Já que ele estava à frente desse projeto. Mas eu fiz essa pergunta por quê? Porque ela se associa, né, a resposta dela e ela com aquela outra questão que você falou e que o Rafael também colocou ainda há pouco aí no chat do YouTube, né, que é também manter uma relação com os pequenos negócios do ponto de vista de apoio ao pequeno negócio da região. Porque eu acho essa uma questão muito importante, acho inclusive que deveria ser melhor explorada até por vocês, acho que pode ser um aprendizado coletivo para muita gente, talvez até com uma notazinha, alguma coisa do tipo, porque é importante, é uma tarefa, né, que eu considero como bastante importante, ganhar esse pessoal dos pequenos empreendimentos e do pequeno negócio para entender que quem pode dar uma prosperidade, uma saída para eles e uma condição de estabilidade no negócio não é o capitalismo. O capitalismo cada vez mais vai tender a acabar com o seu negócio com o tempo. É só numa política de ruptura com o capitalismo e com uma instituição de uma nova sociedade é que os pequenos comerciantes podem, os pequenos comerciantes, os pequenos dos bares, das lojas, das vendas, etc. e tal, podem efetivamente ter uma perspectiva duradoura de negócio. Né? Então, acho essa questão bastante interessante. A nossa luta contra o capital é contra o grande capital. Essa é a nossa luta, né? Quando a gente fala em expropriação da burguesia, não é do pequeno burguês, o pequeno proprietário de coisa, né? Mas é da grande burguesia, né? Os grandes proprietários de fábricas, de bancos, de terras, que vivem da exploração violenta dos trabalhadores. É isso.
Das mineradoras também, né?
Das mineradoras.
Além disso tudo, ainda geram impactos ambientais bizarros, assim, né? Só ver o que a Braskem fez lá em Maceió, né? Ou a Vale em Minas Gerais, enfim. Eu acho que é isso, né? Só complementando o que você está falando, é importante que esses pequenos, que hoje se costumou chamar de empreendedores, né, ou de microempreendedores individuais, acho que é importante as pessoas que estão situadas nesse ramo da economia entenderem que o livre mercado ele tem um potencial absolutamente destruidor sobre essas atividades. Ou esse cara ele vira um grande, né, um peixe grande nesse negócio, e aí para isso ele vai ter que ter relações absolutamente questionáveis
que é uma parcela reduzíssima que consegue, né?
Mesmo pequeníssima, assim, é quase um sonho, né? É quase um sonho. Ou essa galera vai acabar, eventualmente. O destino de 99% dos pequenos negócios é acabar dentro de uma lógica de capitalismo liberal que a gente vive, né? Mas, enfim, passar aí para o Manuel, só complementando aí. Você falou.
Não, pode continuar, Matheus, pode continuar.
Não, mas eu já tinha terminado.
Eu ia dar um exemplo desses restaurantes gourmet que tem, esses botecos gourmet que tem hoje em dia, né? Tem umas redes aí, até em São Gonçalo aparecem esses botecos gourmet, né, Manolo da Vida, não sei mais o quê, né? E é isso mesmo, também são redes que vão aparecendo e vão destruindo também esses pequenos proprietários de restaurantes, bares, botecos, que vão ter no subúrbio do Rio, por exemplo, né? Então, isso é muito, muito óbvio de ver isso, né?
Não, com certeza. Se você for pegar qualquer ramo, assim, dos pequenos negócios, a tendência é essa. Desde o cara que, porra, tem uma padaria até o cara que é dono de um coleginho de bairro, assim, sabe? Tem ali, né, dos professores e tal. Que acontece com esse colégio, né? Eles não sobrevivem por muito tempo. Ou sobrevivem quando são comprados por um Jorge Paulo Lemos da vida. Né? E é isso. E um dos problemas da luta ideológica, cultural, é que o discurso sobre empreendedorismo sequestrou essa gente. E os grupos de esquerda têm dificuldade de dialogar com esse sujeito, né, e de mostrar para ele justamente que isso, ó, cara, nesse sistema econômico aí, o que tu faz tá fadado. Ou você vai ser um daqueles 0,01% que vai virar dos grandes, né? E ou você vai desaparecer. É isso.
Mateus,
é importante até...
Desculpa,
deixa eu só completar aqui o...
Vai.
É, não, acho que eu ia falar até ver o que você ia falar, então pode ir.
Mas é isso. É que o cara que é empreendedor, ele sempre acha que ele é o próximo. Ele tem a ilusão que ele é o próximo que vai virar um gigante. E é isso, é 0,1 que o cara que consegue, né? O resto não consegue, não. Eles sempre vão ficar na periferia do capital, né? Mas o cara que é empreendedor, né? Que ele acha isso mesmo. Você conversa com essas pessoas e acha assim: não, eu sou o próximo, eu sou o futuro desse ramo do comércio, do ramo da indústria. Ele sempre acredita nisso. Mas, na verdade, é uma grande ilusão, porque são poucos que vão conseguir a margem, o grande capital, né? É difícil mesmo.
Cara, o negócio tão sacana.
Não, e não é nem que eles vão ficar na periferia do capital, não. É como o Matheus falou, eles vão acabar, cara. A tendência deles é acabar.
Né? O negócio é tão sacana, que, tipo assim, essa esperança do sujeito que alimenta esse sonho de se tornar um desses pouquíssimos que consegue, que, cara, o próprio sistema constrói fábulas absolutamente mentirosas sobre empresários de sucesso, assim, como se eles tivessem saído do nada, e aí, pô, tipo, o Silvio Santos, que foi camelô, não sei o quê, cara, ninguém fala da relação do Silvio Santos com a ditadura, pô. Né? Cara, eu tava conversando com uma pessoa que eu nem sei quem era amiga de um amigo meu, que, cara, ela acreditava que o Elon Musk nasceu numa família pobre. Cara, e assim, alguém foi, inventou essa
segundo
história.
Ela, o Matheus, segundo ela, foi o Elon Musk que fez o SpaceX e fez o Twitter e que fez o Tesla. Ele comprou porque o família era rica, porra.
Sim, cara, o pai dele era proprietário de minas de diamante na África do Sul colonial, cara. Porra. Qual foi, né? Mas, assim, o problema não assim, no meu ponto de vista, o problema não é o cara acreditar isso. Eu acho que tem dois problemas aí. Primeiro, o problema da própria formulação dessas fábulas, né, que dão a dimensão da gravidade do desafio da luta ideológica que a gente tem. E talvez o problema central, que é aquele que a gente pode interferir, né, é qual é a alternativa que a gente apresenta para esse sujeito enquanto projeto político. E aí, nisso, a própria esquerda tem patinado nisso, né? Pelo menos os principais... se você pega, por exemplo, você vai ver programas partidários de esquerda nessas eleições municipais, que vão estar abraçando o discurso do empreendedorismo, tal qual o Sebrae vai. Será que é o que a gente tem que levar para frente? É o mesmo discurso lá do Sebrae, da Firjan, dessas associações que estão ligadas ao empresariado, a Rede Globo e por aí vai? Ou será que a gente pode elaborar algo mais sofisticado do que isso, que não subestime a inteligência da classe trabalhadora? Que eu acho que um dos grandes problemas é esse, né? Muitas vezes fala assim: ah, não, que o povão não vai entender tal coisa. Porra, depende, né? Depende do tipo de abordagem que for feita, né? Eu acho que com a abordagem correta, qualquer assunto fica palatável para qualquer pessoa. Basta a gente se empenhar. E para isso precisa estudar também, né? Importante estudar para se ligar nessas questões. Mas, enfim, acho que talvez eu já tenha desviado demais no tema do debate, mas, enfim, fica aí a reflexão.
Não, beleza. Estamos com a volta aqui do Marcos. Podendo cantar agora já? Ainda não. Ainda está ruim.
Não, antes disso, o Botafogo já virou, Marcos?
Ainda não. Ainda não. Mas vai virar. Meu resultado é o ano.
Ainda está no bar.
É isso aí. Meu resultado é 3-1, né? Então eles já fizeram um, agora os três são nossos.
Parte do resultado já está conseguido, né?
Isso, isso. Já, já foi, já. Eles então, fizeram a parte dele, agora falta cheque.
Manoel, você tem alguma questão para levantar agora para o Marcos ou para o Matheus ou para os dois?
Eu queria sim. Aqui no nosso programa nós já apresentamos várias pessoas, vários coletivos de cultura da região, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais, que é a questão do subúrbio, né? O Marcos falou, inclusive, do Viradão Suburbano, que é um dos passos mais importantes do que é a cultura do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu acho que vocês estão se inserindo nessa vida cultural do subúrbio, né? E o subúrbio tem uma vida dinâmica muito importante, muito interessante, né? Que nós já falamos de diversos cineclubes, de coletivos de historiadores, coletivos de música, né? Então tem uma vida muito própria o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre essa relação do trabalho de vocês com essa vida cultural tão dinâmica que é o próprio subúrbio do Rio de Janeiro. Como é que isso funciona?
Teve uma euforia aqui, pessoal. Agora eu posso falar. Falar antes do Matheus, né? Pra ficar mais tranquilo, né? O pessoal aqui tá eufórico aqui. Eu moro em Ramos, né? Eu moro atualmente no bairro de Ramos. E já deve ter 13, 14 anos. Então, há uma efervescência cultural ali.
Tá saindo na live. Foi Botafogo, mano? Foi gol?
Não. Mas vai sair. Tudo isso ali no Eu moro ali perto do hoje em dia é a praça do Pixinguinha, chamado Reduto Pixinguinha. Eu moro ali por perto, onde o grupo 100% Suburbano atua também, que leva artistas ali maravilhosos, do Choro, né? E o subúrbio tem muita atividade interessante, apesar de oferecer uma certa dificuldade, porque a gente precisa saber jogar com quem está ali, né? A gente não tem uma inserção assim fácil, né? É uma coisa fácil. Precisa saber dançar a dança ali do pessoal, né? E eu me sinto privilegiado, assim, de roda de samba, só no entorno ali de onde eu moro, eu tenho essas contas, sabe? Eu acordo de manhã cedo. De manhã cedo, no domingo, esbarra uma roda de samba. Então, o subúrbio, ele tem essa. Eu não sei se vocês estão ouvindo, estão conseguindo ouvir?
Tá dando para ouvir.
Então, o subúrbio, ele tem. Ele tem esse afeto com a gente, que é da cultura, que ele é natural, viu? É próprio do subúrbio, né? Eu frequento muito, por exemplo, o Piscinão de Ramos também, o Fantasma gosta de circular. E lá também há uma efervescência cultural. Eu fiz aqui uma palavra. Dá para ele falar ali, né?
É a virada chegando, Marcos. A animação é isso aí.
Espero. Eu tô no Meia, né? Estou aqui no Meia. Perto do trem, é subúrbio também, né? Está aqui pertinho de onde aconteceu esse viradão suburbano, que foi no Coreto, né? Então, esse trabalho que o CS faz ali no subúrbio, ele não só. Ele mais do que complementa, né? Matheus falou que eu tenho importância, não. Eu acho que o CS tem importância na minha vida, assim, imensa. Eles nem imaginam, né? E a partir dali eu conheci também muitos camaradas, assim, muitos companheiros maravilhosos. A gente está trabalhando até hoje aí. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho por lá. E a gente vai trabalhando devagarinho. Então, todos esses pequenos grupos que trabalham no subúrbio, inclusive amigos que não estão inseridos aqui nesses grupos, mas que fazem algum tipo de trabalho que eu conheço e que eu posso participar e que quero trazer os projetos, são muito importantes.
Beleza, Marcos. Obrigado, cara. Ah, beleza, deu o teu recado bem. Vamos ouvir um pouquinho o Matheus.
Cara, muito legal essa discussão que o Manuel levantou, a bola, e o Marcos falou muito bem. Vocês sabem que quando eu participo desse programa, eu gosto de soltar umas polêmicas, né? Eu gosto de dar umas alfinetadas, assim, e falar coisas que, sei lá, talvez nem todo mundo vá concordar. Mas eu acho interessante, assim, o que não falta por aqui, acho que pô, o Rodrigo Bertamé fez um mapeamento uns anos atrás da quantidade absurda de coletivos culturais, de iniciativas diversas que rolam aqui na periferia do Rio de Janeiro. Na época o CS Penha não existia ainda, mas se existisse, ele estaria dentro desse mapeamento também, né? Só que aí eu vou entrar numa polêmica, que é a seguinte. Normalmente, quando a gente fala de subúrbio, de cair numa dicotomia, que é a seguinte. Ou é tudo uma merda, que é a visão da Zona Sul sobre a gente. Nossa, que lugar horroroso, sujo, e que não sei o quê, não tem nada, e não sei o quê, não sei o que lá. Ou a gente pode cair também na armadilha que eu vou chamar aqui bem provocativamente de armadilha Luiz Antônio Simas, que é falar que é tudo uma maravilha. Ah, que lindo, ó, tem aqui com a ajuda da Damião, pô, vão dar doce para as crianças aí, parece o esquenta da Regina Casé, vamos sambar. Né?
Assim, o Coreto,
corremos esse risco. Corremos muito esse risco. E para usar um termo que essa galera gosta, eu acredito que o CS Penha tenta se situar de uma maneira mais equilibrada dentro dessa encruzilhada. Que é o seguinte, olha só. A gente tem que valorizar, sim, as iniciativas culturais que a gente tem, que o Marcos falou bem pra caralho aqui. Desculpa, eu falo palavrão, gente. Às vezes sai, não sei se foge do dress code do programa. Mas, enfim, a gente tem que falar do 100% suburbano, do Reduto Pixinguinha. Tem que falar, cara, de todas as iniciativas do Passinho Carioca. Tem os meus colegas lá do Gente de Dentro, lá do Espaço Cultural Mais, que estão fazendo paradas, assim, muito absurdamente maneiras. Leão Etíope do Meyer, o caralho, tudo isso é muito legal. Mas, simplesmente, fazer uma exaltação de uma identidade suburbana, que muitas vezes é uma identidade cristalizada, uma identidade idealizada, uma identidade meio folclórica até. Eu acho que isso é perigoso, eu acho que isso não serve para a nossa classe. Então, eu acredito que, fazendo aqui uma breve propaganda do coletivo que eu faço parte, acredito que no Centro Socialista da Penha Circular a gente tome esse cuidado. E, tipo assim, não vamos repetir o que a Ramadan e da Zona Sul estão falando da gente, mas também não vamos cair nesse papinho de que, ah, legal, festa, Cosme Damião, bota o troço ali, pá, não sei o quê, roda de samba aí, festa, vamos... Calma. Assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a gente é um coletivo que quer falar bem do subúrbio, sim, mas não quer deixar de discutir os problemas que tem aqui. Né? Então, por exemplo, Patrícia Lobo, que estava comentando aí mais cedo, ela se aproximou da gente a partir da luta dela contra a privatização da água. Né? A partir da luta contra os abusos da água do Rio, no processo de privatização da SEDAI. Isso, evidentemente, afetou muito mais a galera do lado de cá, do túnel, do que a galera do lado de lá, pô. Então, assim, a gente vai construindo essas coisas bonitas também em cima dos problemas que a gente tem. Né? A gente conseguir, pô, formar uma militante nossa aqui, porra, a partir da dinâmica da desgraça do dia a dia, sabe? E vai fazendo, pô, coisas muito legais com ela, a partir dela também, da iniciativa dela. Né? A gente vai estar colocando na rua agora, deixei para falar para o final, o programa já está até quase acabando, mas a gente, pô, vai estar lançando agora, semana que vem já está na rua, o nosso boletim bimestral, que vai estar falando sobre a questão do restaurante popular da Penha, que a gente tem que ter um restaurante popular na Penha. Porque, cara, infelizmente, a gente não consegue, com uma ação solidária por mês, mitigar de maneira satisfatória o problema da fome. É uma demanda que a gente precisa apresentar para o poder público, e que se a gente ficar só num discurso meio de uma identidade cristalizada de subúrbio, ah, como o samba é legal aqui, pá, ou como essa atividade cultural, tem o teatro aqui, pá, não sei o que, se a gente só ficar falando disso, o sujeito que a gente atende lá na Ação Solidária não vai, porra, se aproximar da gente. A gente precisa falar de problema também. Assim, não é só problema, não é só coisa boa, é a síntese de tudo isso. Numa dialética maluca que, enfim, quem tiver disposto a entender, vem com a gente. É isso.
Valeu, Matheus. Tem algumas pessoas aqui, a Patrícia é uma delas, que mandaram algumas contribuições novas aqui para nós. A Patrícia mandou, o Antônio botou aí na tela, mas saiu. O IAPI, eu me lembro que começa com isso. O IAPI é conservador, sim. Isso sobre uma intervenção que o Matheus fez ainda há pouco, falando de um setor de direita, né, forte que tem dentro ali do IAPI. Né? Então, ela coloca: o IAPI é conservador, sim, mas tem algumas pessoas de esquerda e, assim como eu, vão gostar de conhecer e participar do CS Penha Circular. Olha só que boa notícia. Alguém mais colocou alguma coisa, Antônio?
A Inês foi... do Cazula aí.
Inês Rocha. Muito bem, Inês. Excelente iniciativa. Isso ela está falando das discussões culturais, das questões colocadas, que a gente estava discutindo ainda há pouco, da utilização dos espaços dos bares, dos empreendedores locais. Excelente iniciativa. No enfrentamento ao bolsonarismo, os ambientes culturais são importantes territórios de disputa. É a famosa disputa do... como é o nome mesmo que os bolsonarismos dão? Hein?
Marxismo cultural.
Do marxismo
cultural. Grande Olavo de Carvalho. Morreu.
Gente, são 8h25, a gente está caminhando para o encerramento do programa. Não sei se o Matheus quer colocar alguma coisa, se quiser coloca, Matheus, senão eu vou abrir para vocês dois fazerem a consideração final de vocês, está em 2 minutos cada um.
Júlio,
diga lá.
O Matheus podia fazer, fala da agenda, boa, né? Eu acho que tem uma agenda do CSP Penha, e aí eu acho que nesse próximo meio que já tem uma atividade, né? Eu queria que você falasse da agenda do que vai rolar por aí.
Olha, temos muitas atividades.
Só uma coisa, Matheus, fala da agenda já, faz tuas considerações finais, tua despedida, tenta isso em 2 minutos.
Já emenda tudo de uma
minutos, vez. Isso, e 2 minutos também pro, depois para o Marcos, porque aí dá, vai dar o tempo do programa.
Tá certo. É, vou tentar falar rápido aqui a agenda, porque tem coisa pra caramba. Vamos lá, a gente hoje é dia 11, né? Dia 14, domingo agora, temos ação solidária no Largo da Penha. Quem puder fazer uma contribuição, qualquer valor, qualquer 50 centavos ajuda, tá? O Pix é cs.penhacircular@gmail.com. Se alguém conseguir colocar aí nos comentários, pode ajudar aí a gente. cs.penhacircular@gmail.com. Qualquer valor conta. Dia 20 de abril, Canjas no Boteco com o nosso querido amigo Marcos Vaz, lá no Boteco Oba Oba, no IAPI da Penha, a partir das 19 horas. É, pode chegar, microfone aberto para quem quiser dar uma canja lá no show dele também. Tamo junto. 20 de abril, 27 de abril, teremos reunião do Coletivo de Coletivos, né? Estaremos juntos lá no CCOB.
CCOB.
Né? No CCOB, a partir das 10. 4 de maio, teremos Cineclube Adélia Sampaio, em parceria com o Cineclube Anquito, do IFRJ de Nilópolis, na Arena de Cro, a partir das 2 da tarde. Tá? As informações com os filmes, convidados para debate e tudo mais, a gente vai colocar lá no Instagram, cs.penhacircular, no Facebook, no Twitter, todas essas redes, o TikTok agora também, que nós temos. 4 de abril, agora dia 19 de abril, 10 horas da manhã também, lá na Arena de Pro, encontro de formação política, quem quiser participar, a gente vai estar lançando o formulário aí para as inscrições desse novo ciclo aí que a gente vai estar lançando de debates e de leituras de formação política. 25 de maio, mais uma sessão do Cineclube Adélia Sampaio, dessa vez em parceria com a Escola Criativa de Audiovisual Aoran, lá de Manguinhos, se eu não estiver enganado, do nosso querido amigo Marco Aurélio, que é professor da rede municipal. E no dia 26 de maio, ação solidária no Largo da Penha, o Pix é o mesmo, cs.penhacircular@gmail.com. Só queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Hablei muito e da próxima vez eu prometo que volto com mais polêmicas. É isso, obrigado, gente.
Marcos, 1 minuto, Marcos. Matheus te comeu 1 minuto.
Só agradecer, só agradecer a vocês. Estou me convidando para o próximo bate-papo aí, para lançar polêmicas também, porque eu não consegui lançar polêmicas aí com o Matheus. E muito obrigado. É isso. Vamos divulgar esse trabalho. Acerto, obrigado demais aí pelo carinho, pela atenção. Tá bom? Um abraço aí
para vocês. Valeu, Marcos. Manuel?
Obrigado, Marcos. Um abraço, pessoal. Obrigado. E continuamos na torcida pelo Botafogo, hein, Marcos?
Matheus, Marcos, obrigadão pela presença de vocês. Foi extremamente
esclarecedor e
enriquecedor o programa. Manuel, obrigado. E principalmente a você, participante, que está até agora conosco acompanhando e ajudando a brilhantar o programa. Antônio, abração, obrigado mais uma vez, meu amigo.
Obrigado, pessoal. Tchau.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.